Rádio Fiscar Notícias.
Brasil assume meta de reduzir 144 mil toneladas de açúcar em alimentos até 2022.
Ministro Luiz Fux revoga liminar que autoriza pagamento de auxílio moradia a juízes.
Para conter alta da moeda norte-americana, Banco Central leiloa 2 bilhões de dólares nesta terça-feira.
Aeroporto Internacional de São Carlos é alfandegado até 2048.
USP cria site que reúne informações sobre inovação e empreendedorismo.
O Fiscar oferece curso básico de fotografia.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 31 minutos desta terça-feira, dia 27 de novembro.
Saúde.
O Brasil estabeleceu uma meta para reduzir até 2022 cerca de 144 mil toneladas de açúcar de bolos, produtos lácteos, achocolatados, bebidas açucaradas, biscoitos recheados e misturas para bolos. Para que esse objetivo seja concretizado, foi firmado ontem um acordo entre o ministro da Saúde, Gilberto Ock, e os presidentes de associações do setor produtivo de alimentos.
Ao estabelecer a meta, o Brasil se destaca como um dos primeiros países do mundo a buscar a diminuição do açúcar nos alimentos industrializados. O acordo segue os mesmos moldes do compromisso feito para reduzir o sódio, que retirou em 4 anos mais de 17 mil toneladas do componente dos alimentos processados.
Ouça só o que disse o ministro da Saúde, abre aspas. O acordo vai ajudar a melhorar a conscientização da população na busca de alimentos mais saudáveis. O apoio da indústria na redução do açúcar permitirá que a população busque uma vida mais saudável e tenha menos problemas de doenças que possam ser evitadas, destacou Gilberto Ock. O monitoramento da redução de açúcar vai ser feito a cada 2 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sendo que a primeira análise acontece no final de 2020.
Os biscoitos lideram o ranking dos produtos com mais açúcar e a meta é reduzir 62,4% do elemento. Depois vem os produtos lácteos, que devem contar com uma redução de 53,9% de açúcar em sua composição.
Já para os bolos, a meta é de até 32,4%. E para as misturas para bolos, até 46,1% do teor de açúcar. Já os achocolatados têm a meta de cair até 10,5% e as bebidas açucaradas até 33,8%.
Ouça o que disse o secretário de Atenção à Saúde, o Francisco Assis, abre aspas. Nós não temos a menor dúvida que isso é fundamental. Temos que controlar fortemente as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente hipertensão e diabetes. Com isso, vamos contribuir para uma saúde melhor para os brasileiros, disse ele.
Os brasileiros consomem hoje 50% a mais de açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Isso significa que, por dia, cada brasileiro consome, em média, 18 colheres de chá do produto, quando o recomendado seria até 12.
Desse total, 64% corresponde a açúcares adicionais, aquela colherzinha a mais que você coloca nos alimentos. O restante do consumo é o açúcar presente nos alimentos industrializados.
O alto índice de açúcar, infelizmente, já impacta no aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Na última década, o diabetes cresceu 54% nos homens e 28,5% nas mulheres. Outra doença que tem crescido entre os brasileiros e que está relacionada com o alto consumo de açúcar é a obesidade. A condição clínica subiu mais de 60%.
Política.
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, revogou ontem a liminar que garantia o auxílio moradia para juízes de todo o país. Com a decisão, integrantes do Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunais de Contas devem perder o benefício.
A decisão vai começar a valer só quando o aumento para os ministros do STF, sancionado ontem pelo presidente Michel Temer, começar a ser pago. A decisão fez parte de um acordo informal feito entre Fux, o presidente do STF, Dias Toffoli, e o presidente Temer. Isso para garantir o aumento aos ministros, mas diminuir o impacto financeiro nos cofres públicos.
Em 2014, o pagamento do benefício foi garantido pelo próprio ministro Luiz Fux, ao deferir duas liminares determinando que os tribunais iniciassem o pagamento do auxílio moradia, atualmente no valor de R$ 4.300.
Economia.
10:35 e para conter a alta do dólar, o Banco Central vai leiloar hoje US$ 2 bilhões das reservas internacionais, com o compromisso de comprar o dinheiro daqui a alguns meses. Desde o fim de agosto, o banco não fazia esse tipo de operação.
Os leilões acontecem em duas etapas, do meio de 15 ao meio de 20 e do meio de 35 ao meio de 40. O montante a ser leiloado é superior ao 1,25 bilhão de dólares do leilão realizado no fim de agosto e que vai vencer no dia 4 de dezembro.
Ontem o dólar subiu 2,5% e fechou o dia vendido a R$ 3,91, o maior valor desde o início de outubro. A moeda foi afetada pela saída de recursos em meio a tensões externas, como, por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia.
Foi publicado ontem no Diário Oficial da União o ato que torna alfandegado o Aeroporto Internacional de São Carlos até 2048. Recintos alfandegados são espaços demarcados pelas autoridades para que neles possam ocorrer movimentações, armazenagem e despacho de mercadorias vindas do exterior ou destinadas para fora do país.
De acordo com o documento oficial, o pátio de estacionamento de aeronaves e a pista do Aeroporto de São Carlos estão sob jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Araraquara, que vai ser a responsável por operar todos os procedimentos de controle fiscal. O período de abertura ao tráfego aéreo internacional em São Carlos vai acontecer em caráter eventual, sempre a pedido das autoridades.
Ayrton Garcia ressaltou a importância da publicação, abre aspas. Na verdade, hoje o aeroporto está sendo internacionalizado de fato. Somente agora, alfandegado, é que as aeronaves de outros países poderão vir para São Carlos para fazer a manutenção no centro da Latam. Com isso, a empresa deverá fazer novas contratações, aumentando o quadro de mão de obra direta, disse o prefeito.
As operações internacionais estão restritas a serviços aéreos privados, destinados à entrada ou saída de aeronaves vindas ou com destino ao exterior, para serem submetidas à prestação de serviços de manutenção ou reparo. Estão proibidas as operações internacionais de serviços aéreos públicos e também de transporte de passageiros.
O pátio de estacionamento de aeronaves do Aeroporto Internacional de São Carlos, Mário Pereira Lopes, conta com 23 mil metros quadrados e a pista de pouso possui 1.620 metros de comprimento e 45 metros de largura.
Tecnologia.
Um site para reunir todas as informações sobre empreendedorismo e inovação na USP, como o contato de empresas que nasceram na universidade, os projetos que existem atualmente e as disciplinas sobre o assunto. Essa é a proposta do Solos, portal criado pela agência USP de Inovação para fazer o meio de campo entre a sociedade e o que está sendo feito nos laboratórios e parques tecnológicos da USP.
O site é dividido em quatro abas: empresas, educação, iniciativas e desenvolvimento e inovação. Em empresas, o usuário encontra as instituições que surgiram a partir da comunidade uspiana. A lista é preliminar, mas já foram levantadas mais de 867 instituições.
Na parte de educação estão todas as disciplinas que a universidade oferece sobre assunto nos seus campi, em São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Pirassununga, Bauru, Lorena e Santos. No total, são 152 disciplinas, sendo 112 de graduação. Bom, mas na aba iniciativa estão as empresas juniores, também as entidades estudantis e agentes institucionais, além de outros projetos do tipo.
E por último, na aba desenvolvimento e inovação estão as estruturas, como os laboratórios e os centros de pesquisa, inovação e difusão, os famosos CEPIDs. A ideia dos solos surgiu de uma demanda percebida pela agência da USP de Inovação, que recebia muitos e-mails de pessoas interessadas em saber mais sobre o universo do empreendedorismo e inovação dentro da universidade. Ficou interessado em saber mais sobre a iniciativa? Para conferir o novo site, basta acessar solos.inovação.usp.br.
Serviços.
Você está querendo aprender mais sobre fotografia, aprender a fotografar? Então presta atenção nessa oportunidade. Na próxima sexta-feira, agora dia 30 de novembro, a UFSCar oferece um curso básico de fotografia que vai compartilhar as noções iniciais sobre a técnica e também sobre a arte de fotografar.
O curso, que vai ser ministrado por Maria Silvia de Assis Moura, docente do Departamento de Estatística da UFSCar, faz parte do projeto de extensão Quadros da Natureza, que tem como objetivo monitorar o ambiente participativo das aves, flores e polinizadores no campus São Carlos da instituição.
O curso começa às 14h na sala 202 do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, que fica na área norte do campus. A previsão é que a atividade termine às 17h.
As inscrições estão abertas a todos os interessados e devem ser feitas pelo e-mail quadrosdanatureza@gmail.com. Mais informações podem ser obtidas pelo mesmo endereço. Participe!
10h41, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais!
Até mais!
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.